Olá pessoal, meu nome é Evilázaro Alves, sou Microsoft Regional Director e Microsoft Azure MVP, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre otimização de uso de nuvem com foco na redução de custo ou aumento de eficiência dos recursos. O objetivo dessa apresentação é trabalhar a sua solução para utilizar de forma inteligente os recursos de nuvem. Na agenda de hoje, pretendo mostrar alguns tópicos como modelos de serviço de nuvem, como entender e definir o ciclo de vida operacional da aplicação, como reduzir custos e otimizar recursos com o uso inteligente da nuvem, entre outros. Vamos falar agora sobre os principais modelos de serviço de nuvem. Eu sei que esse slide pode parecer repetitivo, que vocês já devem ter visto em várias apresentações, mas é muito importante para você, ISV, conhecer os principais modelos de deployment em nuvem, que aqui a gente pode abordar alguns insights que podem ajudar você no seu negócio. O principal modelo que nós temos hoje visto na maioria dos ASVs em mercado é o modelo privado, on-premise. Aqui, o ASV ou o cliente é responsável por gerir toda a stack de tecnologia, como você pode ver na apresentação. Um segundo modelo que nós temos hoje é o Managed Hosting, ou seja, eu transfiro parte dessa responsabilidade para um data center, que é conhecido também no mercado como colocation. Aqui, nós temos o data center responsável por parte desse stack de tecnologia, como storage e networking. No terceiro modelo, nós temos o modelo já de nuvem, chamado de infraestrutura como serviço. E aqui o seu provedor, ele vai trazer a gestão de quatro camadas: network, storage, servidores e virtualização. O restante é a responsabilidade do ASV ou do cliente. E o último modelo, plataforma como serviço, eu aumento esse stack também para várias camadas como integração, banco de dados, sistema operacional, virtualização, servidores, storage e rede. Mas o que é importante analisar dentro desse slide é que você, como ASV, independente do modelo que você está adotando, você vai agregar uma proposição de valor apenas nas camadas de aplicação e dados. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aplicação. Como que você, na camada de aplicação e dados, traz valor para o seu negócio, transferindo essa responsabilidade de gestão ou utilizando melhor esses recursos dos serviços de nuvem. Para isso, é super importante que a gente entenda o ciclo de vida operacional da sua solução. O que eu quero dizer com o ciclo de vida operacional da sua solução? Eu separei aqui três principais modelos de ciclo de vida operacional que a gente pode discutir. Imagine que você tem uma solução em que ela tem picos, né? Picos de acesso, picos de processamento, e esses picos eles podem ser distribuídos ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do ano, né? Variando determinados meses. Aqui nós temos alguns exemplos de verticais e seus determinados ciclos de vida operacional da aplicação. Imagina uma solução hoje que faz a gestão do metrô, né? Então ela começa ao longo do dia com um volume transacional, um volume de acesso, um volume de informações e ela vai aumentando nos horários de pico, ali selecionando, por exemplo, entre 4 até as 8 horas da manhã, estabilizando ao longo do dia. Numa solução para uma vertical bolsa de valores, por exemplo, eu tenho um ciclo parecido, né? Eu tenho um crescimento do meu acesso das minhas transações ao longo do dia. Uma solução que faz gerenciamento de tráfego também. Abaixo nós temos soluções voltadas para verticais de esportes, varejo e aviação. E aí a gente já começa a identificar também modelos de ciclos de vidas operacionais diferentes, o que a gente chama também de sazonalidade. Então imagina que uma aplicação que traz informações sobre campeonato brasileiro de futebol ou a NFL nos Estados Unidos, ele tem picos de acesso a essas soluções em momentos diferentes do ano, né, ou de alguns meses. Aplicações de varejo, nós temos lá determinados calendários dentro do nosso ano em que essas aplicações de e-commerce, por exemplo, elas têm um maior volume. Dia dos Namorados, Natal, Dia das Mães e assim por diante. Após entendermos o ciclo de vida operacional da solução, temos algumas considerações-chave e super importantes para a nossa solução ser migrada para a nuvem. Dentre essas considerações, eu classifico como considerações de arquitetura da aplicação e considerações de operações. Quando eu falo de arquitetura de aplicação, algumas características que devem ser observadas são qual a complexidade da minha solução. Complexidade de cada camada, camada de dados, camada de aplicação, camada de integração. Eu vou dividir a minha solução em APIs, como ela está distribuída? E aí a gente vai abordar mais para frente nesse módulo algumas decomposições de aplicações. Como que está a integração da minha solução com parceiros? Como que está as minhas APIs e integrações dentro da minha solução e tecnologias? Tenancy, ou inquilino. Como que está a arquitetura da minha aplicação? Eu consigo separar virtualmente vários clientes dentro da minha solução ou eu tenho que separar fisicamente? Isso tem um impacto considerável na gestão desse ambiente de nuvem. Considerações de operações, necessidades do cliente, SLA, como que está características como confiabilidade e disponibilidade. E aqui eu vejo que o provedor de nuvem pode te oferecer características importantes para você rodar a sua solução. Performance, segurança, compliance, que é muito hoje exigido em vários tipos de negócios, né? Como está o acesso às minhas informações? Eu estou em compliance com várias normas e leis, né, do meu país, do meu estado, da minha cidade ou da vertical que eu atendo. Escalabilidade. Caso eu tenha uma arquitetura multi-inquilino e eu preciso crescer em volume de acesso da minha aplicação, ela consegue responder sem impactar um outro cliente? Suporte. Né? Eu tenho fácil integração ao suporte, eu tenho facilidade de acessar esse suporte ou de interagir e atender esse cliente. Até então, hoje o suporte feito por ASVs muitas vezes é direcionado ao ambiente do cliente. DevOps. Como estão os meus processos, né, de construção de aplicação, de deployment da minha aplicação e assim por diante. Então eu considero essas as principais considerações-chave que você deve fazer ao pensar a sua solução para a utilização de nuvem. Bom, entendi o ciclo de vida operacional da minha aplicação, mas como que eu defino esse ciclo operacional para que eu possa depois trabalhar o uso inteligente da nuvem? Bom, principalmente eu vou decompor a minha aplicação por carga de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Quando eu decomponho a minha aplicação por módulos ou carga de trabalhos específicos, imagine um ERP. Entenda que em algum determinado período do mês, fechamento da folha, ele vai ter uma carga de trabalho maior do que outros módulos. Se eu trabalho isso de forma decomposta, ou seja, eu decomponho a minha solução por carga de trabalho, eu consigo, no deployment da minha solução de nuvem, trabalhar recursos específicos da nuvem para que eu possa utilizar e atender aquela carga de trabalho em específico. Então, geralmente as aplicações são compostas por uma ou mais carga de trabalho. A decomposição permite a otimização da aplicação e da carga, como seleção da tecnologia, qual abordagem de escalabilidade e de disponibilidade eu vou utilizar. Decompondo a aplicação por carga de trabalho. Aqui eu estou colocando um exemplo de uma decomposição. Então imagine que eu vou pegar uma solução da própria Microsoft, como o Microsoft SharePoint. Então quais são as cargas de trabalho que o SharePoint possui? Mensageria, colaboração, produtividade, ok? Quais recursos eu preciso? Né? Então eu preciso lá de 4 servidores web com 8 CPUs, 100 GB de banco de dados, 10 GB de storage no Microsoft Azure. Qual é a minha demanda? Eu tenho uma demanda de 10 mil usuários ativos, 1000 usuários concorrentes, ou seja, que estão acessando a minha solução ao mesmo tempo, tá? E eu preciso de ter menos de 2 segundos de tempo de resposta. Então, a partir do momento que eu decomponho a minha solução, ou seja, decomponho por workload, por carga de trabalho, eu já consigo começar a pensar em quais recursos da minha nuvem eu vou utilizar para atender aquelas demandas e assim começar a trabalhar um uso inteligente da minha solução. Aqui nós temos um exemplo de decomposição de aplicação por carga de trabalho. Imagine no nosso gráfico aqui nós temos demanda e recursos ao longo do tempo. Então eu começo com 100 mil usuários e vou crescendo até atingir, por exemplo, 400 mil usuários. E a minha aplicação ela tem que responder isso. Acontece que aqui eu tenho uma carga direta e muitas vezes essa carga ela é sazonal. Ela vai ocorrer picos e quedas de picos ao longo de um período. Por exemplo, ao longo de um ano. Já nesse slide, a gente já tem uma decomposição da aplicação por carga de trabalho, mas um consumo inteligente, onde ela acompanha de fato o ciclo de vida operacional da minha aplicação. Então vejam que em janeiro eu comecei com um tamanho de deployment e eu fui acompanhando isso, por exemplo, até julho. Em agosto eu começo a crescer porque minha carga de trabalho ela vem crescendo ao longo do tempo. Então aqui eu já começo a ter, dentro do meu gráfico eu tenho uma baixa demanda, depois eu vou tendo um aumento dessa demanda até atingir um pico. E após esse pico, naturalmente, a minha estrutura vai diminuindo conforme a minha demanda também vai diminuindo. Vale lembrar que no modelo de nuvem, eu pago conforme eu uso. Então, isso está me dizendo algumas informações financeiras como eu começo gastando um valor financeiro no início e eu só vou aumentar esse valor financeiro conforme a minha demanda. Se a gente lembrar das verticais que eu apresentei nos slides anteriores, por exemplo, varejo ou um e-commerce, eu só vou aumentar essa demanda conforme eu vendo mais. Então imagine uma Black Friday, Né? Eu tenho uma Black Friday, aumentei o consumo, aumentei as minhas vendas, naturalmente eu vou pagar um custo maior por infraestrutura. Mas não necessariamente eu fiquei com aquele custo fixo ao longo de todo o ano. Bom, como podemos aumentar a oportunidade de negócio também com o consumo de nuvem? Até agora, eu foquei muito na redução de custos e uso inteligente da nuvem. Mas é claro que isso também traz oportunidades de negócio. E aqui eu separei dois exemplos. No exemplo 1, eu tenho uma solução em hardware do cliente, on-premise. Vale lembrar que, de acordo com o estudo do IDC, 80% dos ASVs do mercado hoje estão nesse modelo ou no modelo de colocation, hosting em data center. O cliente ele tem um orçamento de R$600 mil para gastar com um determinado produto. Vamos dividir que hardware e custo de manutenção ao longo do ano, ou seja, a infraestrutura no modelo on-premise, vai custar a ele R$300 mil ao longo do ano. Ou seja, sobra para ele em oportunidade de licença de software, ou seja, adquirir o seu produto, R$300 mil. No outro modelo, utilizando a nuvem Microsoft, Microsoft Azure, nós temos o mesmo cliente com um orçamento de R$600 mil. Esse cliente ele tem custos operacionais com a Azure de R$150 mil por ano. Ou seja, nós temos drasticamente uma queda de custo. Por quê? Nós trabalhamos a nossa solução para um consumo inteligente, para um consumo de nuvem, de forma que ele vai pagar somente conforme ele precisa usar. O que sobra para ele? R$450 mil para utilização de licença. Vale lembrar que você pode também vender novos projetos para esse cliente, ou seja, eu tenho mais dinheiro sobrando na mesa que pode ser usado com a sua empresa. Conclusão. Nós abordamos modelos de serviço de nuvem, como eu mencionei, 80% dos ASVs ainda estão no modelo on-premise e também no modelo de host. A principal proposição de valor do ASV está em criar novas aplicações de gerenciamento dos dados, então deixe o restante para o seu provider de nuvem. Entendendo o ciclo de vida operacional da minha aplicação me permite preparar essa aplicação e essa solução para um consumo mais inteligente visando redução de custos e melhoria do consumo da nuvem. E algumas considerações-chave de arquitetura, voltadas para a arquitetura da aplicação, operações e decomposição da aplicação. E claro, assim gerando mais novos negócios. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.